pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a todos aqueles que gostam de viajar. Eu sou o João Pimenta e comigo está a Clara Lee.
Olá, João. Olá, ouvinte. Como é habitual, todas as terças-feiras, levamos-lo a partir conosco em viagem.
No mês de setembro deste ano, a convite das autoridades da região autónoma Uigur de Xinjiang, fotógrafos provenientes de 12 países, como a França, Estados Unidos e Rússia, visitaram a região para fotografar algumas das mais magníficas paisagens do mundo. Nesta edição, vamos conhecer melhor a beleza e costumes típicos daquela região autónoma.
Cynthia Wilson veio do estado norte-americano de Wyoming. Cynthia conta que na sua terra natal, toda a gente tem orgulho nos parques Yellowstone e Grand Teton, lugares onde o lago de águas claras, o seu burro e as montanhas cobertas de neve são elementos comuns.
Além disso, existem vários tipos de animais selvagens nesses parques. O motivo que trouxe Cynthia a Xinjiang seria contemplar algo diferente. No entanto, depois de viajar pela região, ela observou que Xinjiang é bem parecido com a sua terra natal.
Desde a casa da Cynthia até ao Parque Nacional de Yellowstone, demora cerca de 10 horas de carro. A Cynthia lembra que todos os habitantes de estado consideram o parque como o pátio da casa e têm um afeto genuíno pelo local. Ela tirou várias fotos nesse parque e algumas tornaram-se imagens de selos de correio.
Durante os dias passados em Xinjiang, a Cynthia viu também grandes montanhas, a pradaria cheia de flores e lagos de rara beleza, especialmente o Lago de Canas, localizado na prefeitura Altai, no norte da região. Para Cynthia, esse lago parece uma joia embutida entre as montanhas e transmite um estado de tranquilidade.
Cynthia tirou algumas fotos das montanhas de Xinjiang com o seu telemóvel e comparou-as com alguns registros que tinha feito do Parque Nacional do Grand Teton, tendo notado que as paisagens de ambos os lugares são bastante semelhantes. Por momentos, Cynthia sentiu-se de regresso à casa.
Mathieu Ponchet, um fotógrafo natural de Paris, é o mais jovem entre o grupo de fotógrafos que visitou Xinjiang. Ele tem um caráter aberto e comunicou bastante com os habitantes locais de Xinjiang. Embora as línguas sejam diferentes, o jovem parisiense possui várias paixões comuns com alguns dos amigos que fez entre a etnia kazakh.
Ao recordar esses amigos, Matthew descreve que quando o grupo chegou a Xinjiang, os locais avisaram-nos que eles iriam regressar um dia à região.
Mathieu recorda as paisagens magníficas, a simpatia dos locais e os seus costumes. Embora a diferença entre as culturas e língua, o sorriso foi suficiente para transmitir amizade.
Durante a viagem, Matthew encontrou-se com um habitante local que recorreu com entusiasmo o grupo de fotógrafos estrangeiros. Depois de saborear a comida tradicional da etnia kazakh à hora do almoço, o dono mostrou a todo mundo a pele de animais como a águia, lobo e raposa. Além disso, o habitante contou aos fotógrafos a história e tradição de caça da sua etnia.
Durante a conversa, Mathieu tirou uma foto com a pele de uma raposa. O dono também tirou fotos ao lado de Mathieu. Antes de fotografar, o dono trocou de chapéus com Mathieu, uma forma que a etnia kazakh tem para expressar amizade.
Apesar do obstáculo em comunicar, o abraço entre os dois demonstrou a compreensão mútua e amizade sincera. Naquela ocasião, Matthew sentiu-se como um dos membros da etnia.
O distrito Yining é outra das paragens para os fotógrafos. O lugar localiza-se na prefeitura autónoma de Ili. Quando chegaram a Yining, os membros do grupo foram convidados a visitar um ponto turístico local chamado Vila da Cultura Folclórica de Kanzanxi. Essa vila reflete a cultura da etnia Uigur de Xinjiang.
Ao falar de Kazanti, a gente não pode ignorar as carroças tradicionais daquele local. Em chinês, mati, com 6 paus de madeira a servir como suporte. Quem visita esta vila poderá ver frequentemente este tipo de carroça a carregar 3, 4 ou até 5 passageiros.
Madi é o meio de transporte mais usado pelos habitantes locais. Além disso, ele também serve para passeios turísticos. O visitante poderá viajar por todos os cantos da vila de Kanzanxi e experimentar os costumes especiais do lugar.
As várias árvores distribuídas pela cidade trazem um ar fresco e um aroma agradável. Enquanto a carroça se desloca pela rua, o motorista fala da vila aos passageiros.
Muitos carroceiros são provenientes de outros lugares e fazem deste emprego uma ocupação para toda a vida. Para os locais, é muito conveniente ter este tipo de veículo sempre disponível quando precisam de se deslocar. Os carroceiros acabam assim por conhecer e estabelecer boas relações com os locais e, quando estão cansados, podem fazer uma pausa e beber um pouco de chá em casa de um dos locais.
Os cavalos que puxam a carroça são altos e fortes. Além disso, a capota do veículo é bem trabalhada e conta com várias figuras alusivas desenhadas. Todas as capotas são portadas pela esposa ou filha do carroceiro. Assim, o veículo pode se dizer é quase como um lar para o carroceiro. Ele sente-se como em casa, onde recebe os passageiros com hospitalidade.
Os passageiros sentem-se assim estáveis e confortáveis na carroça. Como as capotas, os assentos também são feitos por familiares dos carroceiros e possuem diversas cores. Caso tenha sorte, o turista poderá deparar-se com uma cerimónia de casamento de membros da etnia uigur. Durante a ocasião, poderá haver a frota de mais de 20 carroças ordenadas em fila. Para os casais, esta comprida fila de carroças representa o caminho rumo à felicidade.
A vila Kazanqi é um lugar com uma atmosfera incrível, especialmente durante a primavera. Durante esta estação, o visitante poderá ver as paisagens naturais no seu máximo esplendor e passear sobre as pontes que cruzam os rios. O cheiro úmido e fresco da terra sinaliza a chegada da primavera. Durante o fim da semana, o interior da vila é uma boa opção para visitar. Algumas pessoas deslocam-se até lá com sua família para relaxar.
Neste ambiente, o turista sente-se livre. É o local ideal para ler um livro, dormir ou ouvir música. No horizonte, vê-se apenas ovelhas a pastar. Para os habitantes locais, o interior da vila é como um oásis que alimenta as pessoas e os animais.
Na vila de Kazanqi, o turista poderá apreciar muitas construções centenárias e com diferentes influências arquitetônicas. Os habitantes dessas casas são maioritariamente idosos, entre eles, alguns são da etnia uzbek e alguns da etnia uigur. Pelos olhos desses moradores, é possível entender que eles tiveram uma vida longa, com muitas experiências para compartilhar.
As mobílias usadas pelos locais são na maioria peças antigas, heranças de família. Neste cenário algo rústico, o visitante sente-se como numa viagem ao passado.
Além dos moradores locais, nesta vila vive ainda um negociante natural da província de Sichuan. De acordo com ele, a casa onde vive pertencia antes a um membro da etnia uzbek que habituou a vida no início do século passado.
Apesar deste negociante de Sichuan conhecer pouco sobre os detalhes históricos desta construção, ele frequentemente recebe visitas de membros da etnia uzbek. Segundo um dos visitantes, o descendente do dono desta casa mora no Uzbequistão. Talvez um dia ele regresse para conhecer melhor as suas raízes.
Depois de uma breve apresentação sobre a vila Kazanqi, vamos a um pequeno intervalo. Fique com alguns temas musicais. Na segunda parte do programa, vamos continuar nossa viagem por Xinjiang. Até já!
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Olá, estamos de volta com a segunda parte do programa Pelos Quatro Cantos. Continuamos a nossa viagem com um grupo de fotógrafos estrangeiros por Xinjiang, região do noroeste da China.
Ao passear pela vila Kazanqi, os fotógrafos repararam numa loja que vende sorvetes tradicionais da etnia uigur. Cynthia Wilson ficou deliciada com esta especialidade local.
It's better than Häagen-Dazs.
Acho que é melhor do que Häagen-Dazs. O sabor é ótimo, a técnica de produção é tradicional, dá-lhe um toque bem característico.
A vila de Kazanqi tornou-se em 2008 um destino turístico de referência para introduzir a cultura tradicional da etnia uigur. Neste lugar, existem no total 20 tipos de artesanato. Para os fotógrafos, cada forma de arte artesanal representa algo inesquecível. A vice-gerente da zona turística, Kuelini, fala-nos do artesanato local.
卡赞其实维吾尔语锅的意思。我们加方向卡赞其民俗了解，就有很多很多的手艺。
No idioma da etnia uigur, Kazanchi significa panela. A nossa zona turística possui vários produtos artesanais, como por exemplo, a sela ou o chicote de cavalo. As técnicas de elaboração destes objetos são passadas de geração em geração e bem preservadas.O fotógrafo francês Bonchel observou com curiosidade vários tipos de artesanados da etnia uigur e tirou muitas fotos.
Lors de ses visites sur ces lieux culturels et traditionnels locaux,
através desta visita à vila Kazanchi, pude observar que a cultura tradicional de cada etnia está bem preservada e prossegue na atualidade.
A Vila Kazanchi é apenas um exemplo que revela a boa preservação destas culturas diversificadas e tradicionais. Xinjiang é a região onde se concentram 13 minorias étnicas, como as etnias Uigur, Cazaque e Mongol, cada uma com imenso património e história. Nos últimos anos, o governo central chinês e as autoridades locais têm reforçado os trabalhos de proteção das culturas nesta região.
Depois de visitar o museu da região, o fotógrafo proveniente do Paquistão, Muhammad Hafiz, elogiou os esforços do governo local tanto na preservação da cultura tradicional como na manutenção da diversidade cultural.
Visitamos casas de habitantes de várias etnias. Reparei que os membros de cada etnia mantêm suas próprias crenças religiosas e seu próprio modo de vida.
Além de possuir grande diversidade cultural, Xinjiang conta com um património cultural bem antigo. No sul da região, os fotógrafos tiraram fotos numa gruta budista localizada na aldeia de Qizil. Em comparação com as grutas de outros lugares de Xinjiang, essa gruta foi muito bem preservada. Além disso, é também a gruta que se situa mais a oeste do país e com a história mais longa.
No entanto, devido aos desastres naturais como inundações e terremotos, este patrimônio sofreu danos graves. Depois de executar as políticas de reforma e abertura ao exterior, o governo central começou a atribuir importância à proteção das grutas.Desde o final da década de 80 até meados da década de 90, foram disponibilizadas verbas por duas vezes para consolidar a estrutura da gruta e recuperar as pinturas antigas. O fotógrafo turco Tahir Un fala do que sentiu após visitar este lugar.
Ficamos algum tempo em Xinjiang. Durante a estadia, visitamos vários patrimônios históricos da região. Além disso, vimos também os esforços da China na proteção do patrimônio cultural. Entre esses patrimônios, por onde passamos, observamos que as autoridades deram muita atenção ao trabalho de proteção. Por exemplo, nos locais de entradas e saída dos pontos turísticos, há algumas indicações que lembram aos turistas que o meio ambiente deve ser protegido.Para mim, cada patrimônio tem um valor incontável. Por isso, estou admirado pelos êxitos obtidos pelo governo chinês nos trabalhos de proteção cultural e ambiental.
Durante o percurso, os fotógrafos surpreenderam-se a cada momento perante as magníficas paisagens que foram encontrando. Os locais receberam-nos sempre com entusiasmo e amizade, dando-lhes a provar alguns pratos da região.Num lugar tão distante, todo mundo esquece as diferenças culturais. As únicas coisas que ficaram guardadas na memória do grupo foram o entusiasmo e a amizade sincera dos habitantes.
Essa viagem deixou também uma profunda impressão no fotógrafo do Cazaquistão, Pavel Mikiev. Ele disse que todos os fotógrafos amam a liberdade. Para conseguir fotos especiais, o fotógrafo deverá ir aos lugares onde ninguém consegue chegar.Para ele, Xinjiang tem imensas paisagens bonitas e muito ficou por visitar.
A nossa viagem por Xinjiang fica por aqui. Esperamos que tenha um dia a oportunidade de visitar esta bela região no oeste da China.
E se o ouvinte tiver histórias, aventuras ou algo interessante para compartilhar sobre viagens, pode escrever para nós.
Caro ouvinte, o programa Pelos Quatro Cantos fica por aqui.Muito obrigado pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima emissão. Até lá.
Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.